claramente que a NATO é uma aliança política ou militar defensiva. A NATO não praticou qualquer ato de envolvimento direto no conflito armado na Ucrânia e, se há aqui uma vítima, é a Ucrânia, que foi objeto de um ato de agressão por parte da Rússia. O facto de haver necessidade da Europa se defender justifica que estes programas que foram desenvolvidos e que estão a ser trabalhados a nível da União Europeia, de providenciar financiamento aos Estados europeus, poderem desenvolver, digamos, os seus equipamentos, fazendo de uma forma coordenada e também integrada com aquilo que é os requisitos e os alvos capacitários da NATO. O que se pretende é desenvolver o pilar de defesa europeu. Quanto ao arsenal do Alfeite, é verdade que o Alfeite é um equipamento extremamente importante para a Marinha, que se encontra numa situação difícil, com dificuldades operacionais, ambientais, de infraestruturas e até de liquidez. Foi apresentado ao MDN um plano estratégico para revitalizar o arsenal do Alfeite, prevendo um investimento de 88 milhões até 2029, com o objetivo de reforçar as suas capacidades de apoio à Marinha, recuperar os ativos degradados e garantir o cumprimento dos requisitos ambientais. O Governo está a estudar a hipótese de um investimento este ano de cerca de 50 milhões de euros para a aquisição de uma doca flutuante e estará naturalmente a acompanhar esta situação.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado João Almeida, CDS-PP, 2 minutos 30.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Ao falarmos da cooperação estruturada permanente, nós podemos ter duas abordagens. Pegar pela parte positiva e fingir que tudo funciona e aí vermos, por exemplo, a relevância que tem e tem o facto de Portugal participar em vários projetos, liderar alguns deles. O MUSAS, por exemplo, é um excelente exemplo disso e do que isso valoriza as nossas Forças Armadas e do desenvolvimento que lhes permite, designadamente quando lideramos projetos, mas também quando participamos em consórcios. Mas também podemos olhar para o outro lado e olhar para o dilema que finalmente a União Europeia assumiu relativamente àquilo que é a insuficiência e a falta de autonomia da sua defesa e dizer que se nós continuássemos com uma lógica como a lógica da PESCO, continuaríamos com essa insuficiência, com essa irrelevância no contexto internacional e com essa inexistência de autonomia que tivemos até aqui. E, portanto, é fundamental que numa altura em que a Europa pondera uma nova abordagem relativamente à defesa, que não se mantenham alguns dos erros da PESCO e, portanto, a pergunta que eu fazia é exatamente que lições se tiram ao nível da burocracia, ao nível dos procedimentos, ao nível da corrida a bónus que muitas vezes faz com que o dinheiro fique afeto a projetos de quem conseguiu correr melhor para os bónus e não a quem efetivamente tinha melhores projetos para aquilo que eram os interesses da União Europeia. E se continuamos, por exemplo, naquilo que é uma das evidências na política de defesa europeia, com uma fragmentação em que para um carro de combate americano a União Europeia tem 8 versões diferentes e depois andamos numa lógica de tentar otimizar um investimento que é impossível, porque depois cada país luta para vender o seu material aos parceiros europeus e estamos numa competição que é profundamente ineficiente por causa desta falta de organização interna. E, portanto, a pergunta final é se, desde logo, quando temos o Rearm Europe, se nós não devíamos fundir tudo e deixar de continuar a ter PESCO, e temos o Fundo, e temos o Rearm Europe, se não devíamos ter numa lógica europeia de uma nova política de defesa, de uma uniformização dessa política de defesa, e numa autonomia que queremos conquistar, nós termos essa capacidade de organização e, de uma vez por todas também, sermos mais objetivos, sermos mais eficazes, sermos mais eficientes e não trazermos para a defesa todos os problemas que a União Europeia tem no seu funcionamento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Secretária de Estado, para responder, igual tempo, 2 minutos e 30, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado João Almeida, pela questão que coloca. Convergimos também aqui nas duas grandes palavras que deixou: desfragmentação e desburocratização. E, portanto, são exatamente essas duas questões que estão em cima da mesa também se queremos ter uma autonomia estratégica e efetiva da União Europeia. A outra questão em que convergimos totalmente, é que há uma alteração do paradigma securitário que obriga efetivamente a União Europeia a assumir-se como um ator estratégico em matéria de segurança e defesa. É uma evidência, é uma necessidade, é uma urgência se queremos ter a União Europeia como um ator credível no sistema internacional. E hoje a segurança e defesa é exatamente um dos pilares dessa projeção do ator União Europeia na sua política externa. O Sr. Deputado referiu muito bem o plano Rearm Europe, Readiness, a prontidão 2030. E vai completamente ao encontro também do que é a prioridade do Governo nesta matéria, porque este plano Rearm tem como grande objetivo a coesão. E a coesão deve ser entendida como um fator de competitividade e de crescimento económico. E por isso, quando este plano permite aos Estados-membros ter essa capacidade de alavancar as suas economias nacionais em benefício da União Europeia, em benefício dos europeus, mas também em benefício daquilo que é a sua indústria nacional, nós estamos claramente a caminhar na União Europeia para um paradigma que olha para a segurança e defesa, acima de tudo, para os países e não só para o exterior. E, portanto, acima de tudo e antes de mais nada, as economias nacionais e o alavancar da base tecnológica industrial de defesa, que é europeia, mas também é a soma da base tecnológica industrial de defesa dos 27 Estados-membros da União Europeia. Portanto, nós hoje não podemos estar aliados do sistema internacional, da vizinhança que nos rodeia, mas sempre numa lógica de coesão, de união, e é isso que estes novos instrumentos, no fundo, trazem para os Estados-membros, é a possibilidade de olharem para a defesa não como uma despesa, mas como um investimento, sem comprometer a coesão social e, cada vez mais, como uma forma de retorno para aquilo que verdadeiramente interessa, que são as economias nacionais e a competitividade nacional. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sra. Deputada Mariana Mortágua, 1 minuto e 30.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhor Secretário de Estado, a questão de fundo não é só se deve ou não deve haver cooperação em matéria de segurança, porque parece óbvio que deve haver cooperação em matéria de segurança a nível europeu. A questão é o que é que nós entendemos por segurança e quais são as prioridades, porque há matérias de segurança, como por exemplo segurança de infraestruturas físicas, como cabos submarinos, que são detidos por 5 ou 6 empresas dos Estados Unidos da América altamente politizadas neste momento. E há segurança de infraestruturas digitais. Nós podemos falar sobre inteligência artificial, podemos falar sobre digitalização da economia, mas se não tivermos os centros de processamento e de armazenamento de dados, segundo as leis europeias e em solo europeu, não garantimos essa segurança. E por isso sim, há investimento a fazer em segurança, mas esse investimento não tem que ser necessariamente em armamento ofensivo e provavelmente, ou muito certamente, não tem sequer que ser em armamento, porque há infraestruturas nas quais nós precisamos de investir para garantir a segurança do território europeu. Hoje, a ameaça à segurança faz-se muito mais por interferência nos processos eleitorais, por desinformação, por manipulação nas redes sociais, e nós sabemos como essas são as estratégias atuais de destabilização das democracias, do que por ataques diretos e militares, independentemente daquilo que aconteceu pela Rússia à Ucrânia e que a União Europeia tem condições para repelir e para responder. O problema é se esta cooperação é feita no quadro da NATO, subjugada aos interesses da NATO, que é, por sua vez, subjugada aos interesses de Donald Trump, dos seus generais, e de Mark Rutte, que já provou que não está interessado numa autonomia estratégica da União Europeia, mas sim numa subserviência a interesses estratégicos que, no limite, não são os nossos.
Obrigado, Sra. Deputada. Senhora Secretária de Estado, 1 minuto e 30 para responder, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Mariana Mortágua, pelas questões. Eu acho que vamos chegar a um ponto em que estamos a falar exatamente da mesma coisa, porque estamos à procura de um conceito de segurança. E a Sra. Deputada falou aqui de aspectos fundamentais da segurança atualmente. Infraestruturas críticas, a dimensão digital, a questão da desinformação, da interferência em eleições, enfim, uma série daquilo que hoje em dia até se chamam as novas ameaças ou ameaças híbridas. E por isso a pergunta, se calhar, que eu devolvo à Sra. Deputada é: então e a resposta para isso não é a autonomia estratégica? Então vamos é olhar para como é que podemos ter a autonomia estratégica que a União Europeia apregoa e que essa autonomia estratégica seja efetivamente alavancada pelos 27 Estados-membros. É esse processo que Portugal está a fazer com os seus aliados e com os países parceiros da União Europeia. É essa a autonomia estratégica. E é uma autonomia estratégica que olha para a NATO como um parceiro, não como um competidor, não como um concorrente, não numa lógica de duplicação, não numa lógica de confronto, mas numa lógica de parceria. E basta olharmos para o último Conselho de Estratégia de Defesa NATO de Madrid, só para pensarmos no documento mais óbvio, para percebermos em anexo como está desenhada a cooperação União Europeia-NATO e como essa cooperação assenta, não no confronto, não numa subserviência, não numa dependência, mas exatamente num diálogo permanente para alavancar aquilo que é a segurança e defesa dos dois espaços das duas organizações internacionais. Portanto, no fundo, eu diria que vamos ter o mesmo conceito de segurança e, sobretudo, autonomia estratégica. Muito obrigada, Sra. Deputada.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Inês Sousa Real, do PAN, 1 minuto e 30, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também, mais uma vez, os membros do Governo. Senhora Secretária de Estado, nós temos uma divergência de fundo naquilo que diz respeito à opção de Portugal investir 3,5% do PIB nas despesas de defesa, porque temos neste momento uma crise sem precedentes no nosso país, na habitação, no Serviço Nacional de Saúde. Temos prioridades onde achamos que o Governo deveria estar a colocar o dinheiro e que claramente não corresponde à defesa. Mas há opções que, em matéria daquilo que tem sido este investimento que outros países têm seguido, e por isso mesmo gostaria de ter resposta por parte do Governo, que se prende com o Estado Social, que não pode ficar sem investimento. Países como a Alemanha já optaram por garantir que cada euro investido na defesa deve ser um euro também investido na defesa, no Estado Social e naquilo que é a proteção de infraestruturas essenciais. Falamos, nomeadamente, da proteção civil, na cibersegurança, também na modernização de infraestruturas críticas, como possa ser também as infraestruturas relacionadas com a eletricidade, o fornecimento de energia, ou até mesmo naquilo que diz respeito à adaptação do território às alterações climáticas pelo seu impacto. E por isso mesmo pergunto-lhe se está disponível o Governo ou não para garantir que este investimento que vai ser feito em defesa não vai deixar para trás o investimento necessário e seguirmos o exemplo destes países, porque não podemos, de alguma maneira, pôr de parte aquilo que é a adaptação dessas infraestruturas, porque falarmos de defesa, de guerra e de segurança implica que o país seja resiliente a todos estes fatores, inclusive naquilo que diz respeito à própria autonomia e soberania, quer energética, quer dos transportes, como é o caso da ferrovia, ou até mesmo da produção alimentar, que é algo que tem ficado fora deste debate e daquilo que é a cooperação também em matéria internacional.
Muito obrigado. Sr. Secretário de Estado, faz favor, para responder, 1 minuto e 30.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Inês Sousa Real. Eu volto a referir e reafirmar, no fundo, aquilo que já disse anteriormente. O compromisso assumido por Portugal no âmbito da Cimeira de Haia foi feito de uma forma em que, e o Primeiro-Ministro disse expressamente, assim como está no nosso programa de governo, não haverá qualquer ruptura com aquilo que são os nossos compromissos com o Estado Social. Isto é, a garantia do modelo nacional do Estado Social. Pronto. E, portanto, este aspecto é muito importante. Relativamente ao segundo aspecto que referiu, é verdade que as infraestruturas críticas desempenham um papel vital na segurança nacional. E, nesse aspecto, também o compromisso assumido no âmbito da NATO implica que uma parte do investimento vá precisamente para a garantia destas infraestruturas críticas. Estamos a falar, num horizonte de 10 anos, de aumentar progressivamente o investimento em defesa até 3,5%, mais 1,5% que diz respeito precisamente à resiliência das infraestruturas críticas. E, portanto, Portugal está comprometido, quer com o aumento progressivo do seu investimento em defesa, mas também com a proteção das suas infraestruturas críticas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP, 1 minuto e 30, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. e Sr. Secretário de Estado. Num tempo em que a guerra regressou à Europa e a instabilidade internacional acentua, a participação de Portugal na cooperação estruturada permanente, PESCO, vai exigir uma visão estratégica, transparente e escrutínio democrático.